Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado à antroposofia, de um jeito leve e prático, para ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes. Eu sou a Carla Latini e, junto com a Débora Garcia, vamos trazer conteúdos da antroposofia para acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é nos educar para criarmos nossas crianças como indivíduos felizes e comprometidos com um mundo melhor.
Começando mais um episódio aqui do Mercúrio. Hoje a gente vai falar sobre ritmos, sobre rituais, sobre épocas do ano e como essas celebrações são importantes para o desenvolvimento saudável da criança e da família. Agora que a gente está chegando perto da época de Natal, que é uma época importante, independente da religião, enfim, uma época super representativa. E para a gente falar sobre esse assunto, a gente convidou o doutor José Carlos Machado, que é pediatra antroposófico, especialista em desenvolvimento infantil, médico escolar há muitos anos. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Conta um pouco sobre você e como que a antroposofia chega na sua vida.
Obrigado, então, pela participação. A antroposofia é uma especialidade que eu abracei já há muitos anos. Eu já vim de uma formação homeopática anterior, medicina chinesa e acupuntura. Desenvolvi essas especialidades durante um bom tempo, até que os meus filhos entraram numa escola Waldorf, Colégio Michael, e eu tive uma oportunidade muito, muito boa de conhecer um colega, o Gerardo, que era um médico antroposófico, e ele começou a fazer algumas reuniões nas classes de jardim de infância. Isso foi em 86, 87. E eu fiquei muito encantado com essa proposta pedagógica e, na verdade, a minha introdução na antroposofia foi via pedagógica, por isso que eu tenho um carinho tão especial pelas escolas e eu aprendi muito com as jardineiras. Aí depois eu fui me especializando, né? No Brasil tem cursos de formação, a minha formação é nacional, tive ótimos professores aqui e já estou nisso há muitos anos já, né? Já quase 30 anos que eu trabalho com isso, eu trabalho muito em escola. E trabalhar em escola me é muito grato, porque eu tenho a oportunidade de trabalhar numa situação na qual a criança reproduz tudo aquilo que acontece na casa dela. E a escola é uma oportunidade muito boa também de poder fazer essa interação entre a família e a escola, dando voz à criança, né? Essa é a minha ideia de fazer a medicina escolar. E eu atuo muito nisso, atuo em consultório. Eu não atendo especificamente crianças, mas as crianças são sempre o meu grande foco. Tanto é que eu brinco que às vezes quando eu atendo o adulto, na verdade eu estou procurando a criança que ele tem dentro dela, né? Mas é por aí que eu trabalho e acho que é isso, né? Estou mergulhado na antroposofia esses anos todos.
Legal. E para a gente começar um pouco a falar, entrar no nosso tema, conta para a gente um pouquinho sobre ritmos, a importância dos ritmos para a saúde das crianças, para a saúde dos adultos também, né? Fala para a gente um pouquinho com esse olhar da medicina sobre os ritmos.
Então, desde que eu tenho consultório, desde que eu comecei a trilhar no consultório, nesse trabalho médico, no início da minha vida profissional, assim, 80%, talvez 90% eram queixas físicas e tinha também questões comportamentais. Hoje é exatamente o contrário, né? Porque a questão comportamental, ela ganhou uma gama muito grande, né? Talvez a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso daqui a pouco, mas respondendo essa tua pergunta, eu acho que se a gente pudesse pensar numa situação assim, onde que eu posso trabalhar com mais empenho é na questão rítmica. Uma queixa comum hoje de todos nós é que nós não temos tempo para nada, né? Então tem sempre aqueles queixumes que a gente diz, nossa, é setembro, o Natal já está aí, né? E assim vai. E quando chega o Natal, nossa, já acabou o ano. E nós ficamos sempre, parece, correndo contra o tempo. Na verdade, talvez, se a gente for pensar, nossa, no meu tempo de criança, os dias eram mais longos, demorava mais tempo para passar as férias, era uma eternidade e tal. Parece que sim, né? Parece que o tempo deu uma diminuída mesmo. A física quântica fala um pouco isso. Mas mesmo assim, o que sobrou, esse tantão que sobrou, a gente não sabe aproveitar. Eu atendi recentemente uma pessoa no consultório, uma coisa irônica, engraçada, que ela falou que ela estava trocando os eletrodomésticos dela, principalmente o micro-ondas, porque no micro-ondas que ela tem, demorava 2-3 minutos para esquentar uma comida. E esse micro-ondas novo que ela teve, que ela tem, está comprando, demorava 1 minuto só. Aí uma pergunta assim, eu fiz para ela, tudo bem, o que você vai fazer com os 2 minutos que te sobram? Porque assim, a gente briga com o tempo, mas a gente não sabe aproveitá-lo. Né? Então o ritmo é um pouco isso, o ritmo não é rotina, mas o ritmo orgânico, que é tão trabalhado isso nas escolas, Waldorf, tem um sentido o ritmo, tem um horário para ela chegar, ela sai daquele mundo externo, ela entra nesse mundo e tem um ritmo, um pouco para dentro, um pouco para fora, que é mais ou menos sempre assim que a gente faz. A gente tem a ideia de trabalhar junto com a natureza. Uma cidade que nem a nossa, São Paulo, por exemplo, que é uma cidade que funciona 24 horas, tem toda uma vida noturna. As crianças, por exemplo, se você incentivá-las, e nós mesmos, se nós ficarmos nesse ritmo caótico externo, a gente não tem tempo para descansar, não tem tempo para dormir e não tem tempo para viver aquele tempo que a gente está acordado. Então, a qualidade de vida também depende muito do ritmo. Se eu, na hora do almoço, eu paro tudo que eu tenho para fazer e almoço, não é que eu sou uma pessoa regrada, disciplinada, num quartel, mas é um respeito que eu tenho com o meu próprio ritmo fisiológico. E isso é interessante. Agora, isso tem que ser vivenciado, porque se ficar só falado, ele perde totalmente a função. O ritmo ajuda a gente a não enlouquecer, psiquicamente falando. Então, a gente precisa dormir. Porque quando você tem um problema, tem uma situação, então você precisa dormir, precisa se isolar do problema, esquecer daquilo, deitar, ter uma qualidade de sono razoável, para no dia seguinte acordar, o problema é o mesmo, mas com mais vigor para você interferir. Quando a criança não tem ritmo, pensar no termo infantil, a criança está desritmada, ela não tem ritmo, ela não tem condição de trabalhar isso, e a família também caoticamente vive assim, todos ficam enlouquecidos, todos ficam doentes. E algumas doenças aparecem que é uma tentativa do corpo físico falar, presta atenção em mim. Então, isso é, o ritmo é quase que fundamental.
É, você falou, comentou um pouco da natureza, né? A natureza, ela tem esses ritmos, né? Ela tem ciclos bem marcados. No Brasil, nem tão bem marcados assim, mas a gente consegue observar uma primavera que tá para fora, um inverno, um outono. Então, são movimentos diferentes que a natureza nos mostra, né? Mesmo a lua, a maré, existem esses ritmos, esses ciclos. Como, por que a gente perdeu tanto a conexão? Porque nós também somos natureza, né? Como que a gente perdeu tanto essa conexão? E como que a gente pode pensar em ser mais parte disso, né? Trazer isso mais para a nossa rotina, para a nossa prática, para o nosso dia a dia?
Então, eu acho que talvez uma defasagem da nossa vida atual realmente é a qualidade do tempo, é trabalhar o tempo. Por exemplo, eu estou lembrando aqui de uma situação que eu vivi. Né? Eu morava numa casa e meu pai atravessava a rua e trabalhava. Meu pai tinha um posto de gasolina, trabalhava no posto de gasolina, então ele vinha almoçar em casa, ele voltava. Então, eu via isso do meu pai. Meu pai fez parte da minha vida, né? No almoço, no jantar. Quer dizer, fui uma pessoa feliz nesse aspecto. Hoje, a maioria das pessoas não fazem isso. Eu mesmo pude fazer isso, né? Porque eu sempre trabalhei fora, trabalhei no hospital, quando meus filhos eram pequenos e tal. Eu não conseguia ficar junto com isso. E para observar a natureza, para fazer tudo isso, requer tempo.
E disponibilidade também,
e disponibilidade.
Né? Então, eu sempre acho que tempo é uma questão de prioridade também. Se a gente não prioriza esse contato, se a gente não prioriza estar ali com as crianças, presente, a gente não vai ter tempo mesmo.
E, Carla, você sabe que é interessante que prioridade não tem plural.
É verdade.
Entendeu? Então, eu sempre falo isso no consultório, né? A prioridade é a família. É a família. Né? Então, mas tudo bem, mas eu tenho que fazer MBA, eu tenho que fazer o curso de inglês. Sim, são atributos secundários, necessários talvez, mas a prioridade é a família. E pode parecer uma coisa assim muito autoritária, mas é um limite, é um ponto de viragem que é muito importante que a gente tenha. Então, por exemplo, para você observar a lua, você ao menos você tem que sair do celular, né? Sair do tablet, sair da televisão, e olhar, desconectar os olhos da tela para a lua. E às vezes tem uma nuvem. Então você tem que esperar a nuvem passar, porque a natureza tem um ritmo completamente diferente. Quando a criança, que é uma grande imitadora, observa o pai ou a mãe fazendo isso, ela curiosamente vai fazer a mesma coisa e a gente pode chamar a atenção dela. Nossa, a lua hoje está tão brilhante. Nossa, a lua hoje parece que ela está com frio para as crianças pequenas. Ela está com um monte de cobertinho em volta dela, que são as nuvens. E essas imagens sutis começam a fazer com que a gente aproveite aquele minuto. Então, em relação a ritmo também, a gente tem que pensar mais na qualidade do que na quantidade. Eu trabalho num lugar, né, eu trabalho aqui na Granja Viana, e é quase que um dormitório, poucas pessoas trabalham aqui. Elas vão para São Paulo cedo, bem cedo, por causa do trânsito, e voltam tarde também por conta dessa situação. E alguns pais reclamam para mim uma situação, eu chego em casa 11 horas da noite. Né? É comum isso, eu saio 5 da manhã. Eu quase não vejo o meu filho. Né? Então, às vezes, tem situações assim, que a criança fica esperando para ver o pai. Se a gente for pensar na criança, para o ritmo dela, é horroroso, que ela vai dormir 11h30, meia-noite. Que o adulto faça isso por uma necessidade dele, sinto muito, é a vida. Não dá para ele largar o emprego que ele tem, mas ele vai ter que se adaptar. Então, a ideia, pensando na criança, que sinto muito, você não vai ver o papai e a família, e o pai também não incentiva isso, ajuda a pensar no ritmo da criança. E a pergunta também que a gente faz, e nos fins de semana? Nos fins de semana você não trabalha, trabalha sábado, domingo? Não, então. Mas aí tem um encontro com os meus amigos.
É preciso fazer o que eu não fiz durante a semana inteira também.
Tem os cursos. Então, aí a gente fica perguntando, cadê a prioridade? É uma prioridade narcísica, né? Então, isso já atrapalha, porque o conceito já fica diferente. Então, o ritmo, por exemplo, é importante almoçar todo dia na mesma hora? Não é um quartel, mas é interessante que a gente almoce mais ou menos na mesma hora. A criança precisa de ritmo, acorda cedo. Porque não dá para esperar que a criança acorde todo dia às 6 horas para ir se preparar para ir para a escola às 8. E no sábado e domingo ela acorda às 9h30, 10 horas. Não, ela vai acordar às 6 horas. Ai, mas que coisa chata. Isso é a vida. Isso está nas letrinhas pequenas do contrato. Sinto muito, é a vida, é a prioridade, essa questão. Então, é um pouco isso, mas isso pode ser feito com alegria, não com aquela, que coisa ruim, né? A gente tem uma tendência, na nossa atualidade, a reclamar muito de tudo. O ritmo caótico da cidade que a gente vive. Eu conheço pessoas que saem de São Paulo, vão para Miriri do Bororó e vão com toda a loucura da cidade. Então, não aproveitam o lugar que elas estão. É aquele camarada que demora um ano para ter férias, ele demora quase 15 dias para pensar que está em férias, porque ele ainda está na vibe. Não é fácil, mas é um trabalho interior. Quando a gente trabalha interiormente o nosso ritmo, penso eu que é mais fácil.
Pegando um exemplo meu, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, depois que minha filha nasceu, passei um tempo ainda tentando me encaixar e percebi que não era esse o meu caminho e minha escolha pessoal. Fui eu que tomei essa decisão mesmo. Acabei saindo desse mundo corporativo. E aí eu percebi o quanto eu estava desconectada de todos esses ciclos da natureza. Porque a gente morava num lugar bem no meio de São Paulo, que eu não tinha muito contato com a natureza. A gente mudou, a gente veio aqui para a Granja, a gente ficou um período aqui. E, assim, é muito louco, porque com 33, 34 anos que eu estava, ano passado, eu comecei a perceber de novo, que eu acho que eu tinha isso na infância, mas eu comecei a perceber que a mora dava em determinada época do ano e que depois não tinha mais, e que eu saía com a minha filha e a gente passeava onde a gente morava e a gente conseguia ir vendo as florzinhas se desabrochando. Era coisa que com a correria do dia a dia eu não percebia mais. A hora que eu percebi, que eu comecei a olhar para o céu e ver a lua, isso foi me fazendo um bem tão grande, tão grande, tão grande, que é um pouco do que você comentou também das férias, né? Que às vezes eu demorei para conseguir chegar nisso. Mas quando eu cheguei, eu falei, nossa senhora, como que eu estava perdendo isso? E não percebi mesmo. Acho que a correria do dia a dia foi me tirando disso, eu me deixei tirar e foi passando, né? Seria bacana se você pudesse comentar um pouquinho para a gente sobre o conceito da salutogênese. O que é isso?
Então, a ideia, vou falar desde o início, né? Teve um médico que desenvolveu esse tema no sentido de observar algumas pessoas que viveram durante a Segunda Guerra, sobreviventes da Segunda Guerra. E quando ele começou, Antonovsky, ele chamava Aaron Antonovsky, quando ele começou a perceber isso, começou a descobrir e falar sobre isso, ele achou aquilo esquisito, digamos assim, porque a expectativa é que eram pessoas assim com uma fragilidade muito grande. E ele percebeu que existia naquelas pessoas, com tudo a favor para uma descontinuidade dessa saúde interna, né, por um movimento muito, muito grave, elas resistiram e conseguiram continuar vivendo. Então, para nós, só uma ideia talvez de filmes, né, que a gente imagina o grau de sofrimento que essas pessoas tiveram, esse terror, que infelizmente hoje a gente vive um pouco isso, imaginando essas pessoas expatriadas, né, essas crianças totalmente abandonadas. Tem até gente que faz sobre hoje em dia a pedagogia de urgência, né, tentar ajudar essas pessoas que perdem tudo, perdem exatamente tudo. E desenvolveu-se um tema sobre essa questão da resiliência. Resiliência, a gente empresta isso da física, né? O material ele é mais resiliente quando ele sofre abalos externos e mantém características ainda.
Então, consegue voltar, né?
É, ele consegue mantém isso, né? Então talvez uma barra de ferro tenha mais resiliência do que uma barra de chumbo, porque ela fica mais deformada. Mas a gente está falando de resiliência psíquica, né? Então a gente está falando isso como certas pessoas, e a gente, isso é muito legal quando a gente começa a estudar e ler biografias. Determinadas pessoas, elas sofrem tantas situações externas, e como é que essa pessoa conseguiu um grau de capacidade, de resiliência, que possibilitou ela fazer coisas, e a gente às vezes sente um pouco minhoca, porque a gente, nossa senhora, não conseguia, na metade já tinha desistido. Então, é interessante a gente também começar a ver para se auto-perceber. E a salutogênese é uma ideia de que a gente tenta desenvolver saúde, não patogênese. Então, na minha opinião, por exemplo, hoje o sistema de saúde, ele prioriza muito a questão da patologia, né? Eu já trabalhei muitos anos em UBS, Unidade Básica de Saúde, e eu sempre gostei de fazer essa questão profilática, né? De ensinar as pessoas a limparem as mãos, esses cuidados bem básicos de higiene, né? Coisas assim bem... Por exemplo, a grávida, quando a mulher fica grávida, é um período todo especial. Então, alguns cuidados que ela tem que ter, preparar o seio para amamentação, essas coisas todas que são interessantes que sejam feitas antes das coisas acontecerem. Mas a gente vê que hoje o grande processo é sempre a patologia, né? E essa ideia salutogênica, que a antroposofia tem tanto carinho, ela, no grosso modo, ela não é muito vivenciada.
E, doutor José Carlos, falando dessas práticas, né, salutogênicas, assim, que você trouxe, explicitou tão bem, a antroposofia, ela propõe esses ritmos e ciclos, né, ao longo do ano, e que são representados pelos rituais, pelas épocas do ano, pelas festas, né, representativas. Conta um pouco pra gente sobre como são essas épocas ao longo do ano, esses rituais, essas festas e a importância delas.
Então, a gente dentro da pedagogia, porque está muito associado nessa questão pedagógica, onde isso é muito vivenciado. Mas eu queria fazer uma parte, né? A gente pode também ter os nossos filhos em escolas convencionais, não humanitárias. E podemos ser todos felizes também. A vida existe
claro.
O sol para outros lugares.
Sim.
Também, para não ficar naquela ideia da prepotência. A ideia de trabalhar os ritmos pode ser vivenciado dentro do quesito das famílias, né? Então, eu acho que um grande resgate que a gente pode ter é tentar revalorizar, aí eu fico talvez um pouco exagerado, mas pensar nisso, revalorizar o conceito da família. Porque no conceito da família, as coisas acontecem dentro desse núcleo. Tinha, porque infelizmente ele já não está mais aqui, um psicanalista, o Di Loreto, ele era conhecido como Di. Ele tem uma experiência em psicanálise infantil durante muitos anos, acho que 50 anos ele fez isso. Então, um camarada muito interessante, muito prático, uma pessoa brilhante. E ele fez uma espécie de um quarteto. Ele deixou assim como herança, na experiência dele, situações que poderiam ajudar no desenvolvimento psíquico sadio da criança. E que eu trago isso também porque eu acho que é interessante. Dizia o Di Loreto que a criança ela tem que ter experiência de duas funções. A função psíquica é uma ideia, uma ideação que a criança ela observa um adulto e ela vê essa representação. Então, a função materna e a função paterna. A função materna não precisa ser exercida pela mãe. Mas alguém tem que chegar para essa criança em algum momento e falar assim: meu bem, a vida é um paraíso. Você pode fazer tudo. Então dá uma sensação interessante, pensando nesse quesito da antroposofia, dessa encarnação, de que o mundo é bom. O mundo é bom. Inicialmente, a primeira infância, o mundo é bom até os 7 anos. Essa é a expectativa da criança. E tem a função paterna, que é talvez diametralmente oposta à função materna. E a função paterna fala assim: você não pode fazer tudo o que você quer. Tem limite. É como se falasse assim: ah, papai, o mundo é um paraíso. Mentira. Então pode parecer um pouco assim: nossa, mas isso é muito cruel. Mas o mundo é bom é um pouco assim. Porque o mundo é bom é que o mundo é confiável. Então eu não vou dar uma faca afiada para o meu filho brincar, porque ele pode se cortar. Eu sei que isso acontece, eu falo: tira a faca da mão, não é para brincar com a mão. Então ele tem confiança e amor o suficiente em mim para falar assim: ah, meu pai sabe o que é bom para mim. Agora, se eu entro naquela peixe de que o mundo é bom, tudo pode, eu não ajudo essa criança nunca a encarnar adequadamente nessa vida. Ela até encarna, né? Vive aqui e tal. Mas quem que vai dar esse aprendizado externo? Quem vai dar esse ritmo externo? Vai ser a vida. E a vida é meia boca, né, nesse aspecto. Então esse conceito de família é muito importante. Aí voltando ao de Loreto, ele falava isso, ele falava: quando eu tenho uma situação de desagrado, de tristeza, a família senta e chora. Morreu o cachorro, puxa, que pena. E a gente fica com o luto do cachorrinho, que era tão bonitinho, não sei o que e tal. E quando tem uma situação de alegria, a gente senta e dá risada. Então a revalorização das festas, os aniversários, são situações que a família... Olha, hoje nós estamos comemorando. Aí uma família tem um filho doente, a gente: nossa, que bom, que alegria que você está com saúde. E aí a gente, quando está doente, fala assim: vai ajudar seu irmão, vai ajudar sua irmã, a vovó está doente, precisa de ajuda. Então a família se protege e se ajuda. E isso é um pouquinho difícil da gente constatar hoje em dia, porque tudo puxa para fora. Fica como se fosse um saudosismo idiota, uma coisa sem sentido isso, muito piegas. Então a criança, às vezes, né, em várias situações, sem seguimento, ela sai desse lastro importante que um ajuda o outro. Mas isso tem que ser ensinado, isso não significa... Ah, a gente sempre se protege na família, mas se isso não é explicitado, se isso não é vivenciado, ela não tem. E finalmente, terminando o que o de Loreto fala, que também é muito significativo, ele fala assim: a parelha, no caso o pai e a mãe, eles têm que andar juntos na mesma direção. Quando um cavalinho vai para um lado, outro cavalinho vai para outro, a charrete fica perdida. E a criança, ela perde aquela situação. Isso tudo é bastante vivenciado quando a família, essa estrutura familiar, é prioritária e é vivenciada. Então a gente tem as festas do ano. A gente tem inicialmente a Páscoa, que é uma época muito interessante. Depois a gente tem o São João, que é a festa mais alegre que nós temos aqui no Brasil. Agora, nesse tempo de setembro, nós estamos vivendo a época de Micael, São Micael, e vamos ter o Natal. Se eu falo essas coisas assim, Páscoa, São João, Micael, Natal, para uma pessoa que não tem dogma cristão, pessoa que ela é um ateu ou um judeu, não vai ter nenhuma representação. Mas a gente pode tentar pensar nisso também como oportunidades que o ano dá da gente parar e evocar alguma coisa. Porque na pressa do dia a dia a gente não faz isso. Então, por exemplo, nas escolas Waldorf, onde isso é vivenciado na parte teórica, lá, pedagógica e tal, essa época agora de São Micael, as crianças, que 29 de setembro está se aproximando do dia, é uma época onde a gente exorta da criança, a gente encoraja a criança para ela ter força para vencer as suas dificuldades. Tudo bem, a gente pode fazer isso no dia a dia, mas às vezes no dia a dia a gente não faz. Então, trabalhar uma época de Micael é muito interessante. Olha, agora você vai desenvolver. Quando a gente trabalha dentro de escola, a gente percebe que essa época é, de fato, uma época de grandes viragens, grandes mudanças. Mas você tem que olhar isso com... Não um olhar assim, abstrato. Isso é um olhar concreto. Mas, às vezes, no nosso dia a dia, a gente perde essas grandes oportunidades. A época de São João, lá na Europa, era uma época das colheitas, né? Então acendiam-se fogueiras. Tal. Aqui o São João está dentro da gente, né? Olha o Nordeste, que fica um mês todo, essas coisas. Mas assim, a ideia também não é fazer uma coisa só para fora, é fazer uma fogueira interna dentro da gente, o São João. Na Páscoa, por exemplo, tem aquela ideia do coelhinho, tudo, mas não é para comprar 5 ovos de chocolate. é a ideia de uma possibilidade de uma nova vida. Então, é isso que a gente tenta exortar nessas épocas. E no final do ano, nessa época do Natal, também é interessante começar a pensar que, assim, talvez se a gente fosse agora nos supermercados, por aí, eu ainda não vi, mas daqui a pouco vai acontecer, já vai estar cheio de presentinho de Natal, sei lá, muitas coisas de Natal. Então, a gente fica pré-ocupado. A gente se ocupa com coisas antes do tempo. E a alma da gente, ela não entra muito nisso. Porque quando a gente está no grosso do Natal, aquela vivência de Natal, pronto. Dia 26 já é o Carnaval. 26 de dezembro. E vai indo. Então, a gente vai nessa vida muito pela maré. Então, tem que ter um lastro, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma âncora. A âncora seria a família. E o ritmo ajuda a gente a não enlouquecer. Porque senão você fica sempre muito ansioso. Esse é o desgaste que tem numa vida que nem a de São Paulo, que é muito promovida pela própria mídia, né? Então, vai num shopping com uma criança pequena. Aí, primeiro aquela pergunta, por que é que foi, né? Mas tudo bem, vamos pensar que tem que ir. E vai, então, você tem que ter uma estrutura, porque é diferente. Um adulto vai, eu quero hoje comprar um blazer. Então, um adulto vai lá, entra numa casa, entra no outro, mas ele vai acompanhado dos filhos. Será que é o melhor dia para ele isso? Só se ele for um cara muito assim, resoluto. Ah, eu vou naquela loja, vou comprar aquele e tal, e sai. Agora, aqueles passeios, aquelas coisas assim, são muito excitatórios. Então, não é dizer, ah, esses meus filhos não aguentam. Não, o problema foi a pessoa, o adulto, que os conduziu para isso.
É o ambiente, né? O que
então, totalmente desfavorável.
Você está mostrando.
Então, as pessoas falam assim, ah, existe muito comércio hoje em dia, ah, eu sou completamente contra isso e tal. Aí, no Natal, ele ganha presente da mãe, do pai, do avô, da avó, tudo. Aí, a criança já tem 10 carrinhos, ela ganha mais 8 carrinhos. Então, eu sempre falo aqui no consultório que eu sou conhecido como um pão duro, sabe? Mas assim, eu falo assim, por que a família não conversa e dá um único presente? Não precisa ser um, ah, então tudo bem, então a gente vai juntar o dinheiro, então vai comprar para ele uma moto. Não, não é essa a ideia, pode ser qualquer coisa. Mas é interessante, principalmente para as crianças pequenas, que elas tenham na alma registrado a situação de um presente. Então, é curioso, porque eu sempre faço isso aqui no consultório, eu sempre pergunto, né? O que você ganhou de Natal, né? Ah, então ganhou uma boneca. Ela até esquece, porque é tanta coisa que ela ganhou. Ganhou uma boneca, ganhou uma bicicleta. E ela fica perdida de tantas coisas. E talvez fosse interessante. O que você ganhou de Natal? Eu ganhei, sei lá, um livro lindo. Alguma coisa desse tipo. A ideia não é fazer alguma coisa no sentido econômico, mas é no sentido dessa dispersão meia tola. Entende isso?
Acho que não é questão de juntar o dinheiro para dar um presente grande, né? Você estava comentando. É a ideia de ter da criança conseguir se relacionar com um objeto, né? Porque eu percebo muitas vezes que acho que tanto Natal como aniversário, como qualquer
celebração, fato, né?
Ou qualquer celebração, a criança vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, e tem uma quantidade de brinquedos que muitas vezes ela nem lembra. O que ela tem lá, e aí ela tá brincando de lá, acha uma coisa que ela fala, nossa, isso aqui é meu. E acho que a gente, desde pequeno, vai fazendo com que a criança se perca de si, porque ela nem sabe mais o que ela gosta, porque ela tem tanta coisa que ela, o olhar, é o que você tá comentando, o olhar fica muito para fora, e pouco para, tá bom, o que, que eu gosto de brincar? Ah, eu gosto de, eu acho que entra o papel dos pais também, de assim, tá bom, mas o que, que ela gosta de fazer? Qual que é esse brinquedo significativo que a gente vai se reunir para dar? Que vai ter uma conexão com essa criança, né?
Pois é, então, cara, você falou uma coisa que é interessante. Porque a gente, às vezes, precisa ver quem a gente está presenteando. A nós mesmos, a nossa criança, ou a criança nossa, né? Então, por exemplo, vamos imaginar assim. Isso aconteceu literalmente comigo. Eu tinha um primo que faleceu quando eu era adolescente. Ele era uns 10 dias mais velho do que eu. E, então, assim, ele era a minha referência, né? Porque, assim, ele fazia aniversário antes, ele ganhava uma coisa, eu já ficava de olho. Com a bicicleta foi uma coisa assim, ele ganhava a bicicleta, mas ele era muito danado, assim, ele se estourava na bicicleta. Aí, quando chegava o meu aniversário, 2 meses depois, eu falava assim, ah, pai, eu queria uma bicicleta. Aí ele falou, não, seu primo se machucou, eu sempre brigava com ele, porque você é um... Não é uma coisa assim. Então, evidentemente, eu fiquei chupando o dedo. Sempre usei a bicicleta dos vizinhos, aquelas coisas todas. Né? E assim vai. Aí, quando os meus filhos nasceram, o que eles não poderiam deixar de ganhar?
Uma bicicleta.
É óbvio, né? Porque a minha criança interna não dá bicicleta. Então, aí é aquela história. É um presente que eu dou para mim via representação dos filhos. porque os nossos filhos são a nossa representação narcísica. Então, a gente sempre quer agradar os filhos, mas, na verdade, se formos honestos, a gente quer agradar a nós mesmos. Então, por exemplo, você falou das festas, né? Tem uma festa que é muito representativa, que é o aniversário, que é uma coisa muito legal. É legal a gente parar o dia para comemorar, né? E a imagem que a gente vai falar, nossa, o mundo agora é melhor a partir do momento que você veio para o mundo. Evidentemente que é. A gente também não precisa falar isso também. Mas um bolinho, uma comemoração, se puder ser no dia melhor, mas se não puder, às vezes não acontece, não tem, pode fazer. Aí eu estou falando assim, ah, mas pode ser uma festa maravilhosa, que vou contratar um buffet e tudo. Olha, evidentemente que pode. Mas assim, sabe, se for uma coisa muito para fora, se vai ter palhaços, vai ser não sei o quê e tal, e coisa e tudo, talvez seja maravilhoso para a criança. Fica uma Disneylândia, né? Fica um play center, essas coisas assim. Será que isso é tão significativo? Então, talvez ajude. E é uma coisa mais simplória, realmente, que eu estou falando, mas tem um significado um pouco diferenciado para se fazer uma pergunta sobre isso. É, a criança vai ajudar a fazer o bolo, ela vai ajudar a pôr a mesa, vai chamar os amigos, vamos fazer uma lista de quem quer. Ela vai escrever uma cartinha. Tudo bem, tem sempre gente, deve ter algum personal que faça isso. A questão não é do bolso, é a questão da representação afetiva, familiar, de identidade que a gente faz.
Eu acho que as festas, elas convidam os pais também a entrar na escola para participar disso, né? Para conhecer um pouco mais, para dar esse respaldo em casa.
É verdade, porque vamos pensar na Páscoa, né? A Páscoa não é ovo de Páscoa, né? Tudo bem, pode ser ovo de Páscoa também. Mas, por exemplo, a Páscoa acontece em abril. Desde março, as prateleiras e os negócios do mercado estão tudo cheio de ovo, tem que andar baixinho assim para não bater a cabeça nos ovos. Tem milhões de ovos, a criança vai, tudo. Aí a gente compra um ovo para a criança, compra outro ovo, compra outro ovo. Para as crianças pequenas, aquela representação de receber o ovo da Páscoa, no dia da Páscoa, é completamente diferente para aquela que já está inundada de coisas. Então, não tem mais representação simbólica nenhuma. Aí tem sempre alguém que pergunta assim, mas vocês exortam tanto a fantasia num mundo tão difícil? E como é que eu faço para o meu filho viver nesse mundo perigoso, pensando como se fosse uma Poliana, tudo azul, todo rosa, esses contos infantis, essas tradições? Isso é, como é que fala? É muito antagônico com a nossa realidade. E a resposta que se dá para isso é que o ritmo, as festas infantis, os rituais, a fantasia, os contos de fada, é que eles dão esse lastro de criatividade para a criança poder vivenciar isso lá fora.
Quer dizer, eles têm uma função moral e simbólica, né? na vida, no desenvolvimento saudável da criança. Não é simplesmente uma atitude ingênua, vamos dizer assim.
Não é, muito pelo contrário. Agora, é um resgate que hoje em dia, né, Débora, a gente tem que explicar isso, porque você falou, Carla, a gente está muito distante da natureza. Então, determinadas situações têm que ser explicadas, né? Existe uma situação na vida de toda criança, de todos nós, que tem uma coisa, um caráter polimorfo perverso, tem uma perversidade que isso acontece, aquela coisa de matar as formiguinhas, uns mais, outros menos.
Colocar sal na lesma.
Tem sempre essas maldades que as crianças fazem e tal. Que tem um período que isso acontece, mas assim, quando o adulto tá vigilante, tá cuidando, ele fala, não faça isso. Não faça isso. Não entra com a moral também, não faça isso, você queria que fizesse isso em você, porque é um absurdo, você vai para o inferno. Não, não precisa ser tanto, né? Pode ser melhor. Não faça isso. Na nossa família, a gente não maltrata os animais. É um ponto. A família, novamente, com uma representação importante. Você faz parte da nossa família, a criança chega em casa e fala um palavrão desse tamanho. Aí a gente fala, onde é que você aprendeu a falar o palavrão? Esse palavrão tão feio. Né? A gente fica indignado com a fala da criança, porque a fala sempre bonita, hoje está falando palavrão. É tão interessante saber isso? Talvez não seja, não tem utilidade isso. Então a ideia é falar assim, aqui em casa a gente não fala palavrão. Aí vão pensar que ela fala, ah, mas você fala não sei o que e tal. Eu falo assim, eu vou prestar atenção nisso, para também não perder também a autoridade. Mas assim, as coisas não vão muito adiante, sabe? Então, essa situação da fantasia, de contar essas coisas, tudo, tem uma ideia básica isso. Isso não é uma enrolação. É adequação do mundo infantil. Então, essa é a adequação. Lógico, não dá para você pensar nisso, ver os gnomos, tudo assim com 18, 19 anos. Aí, talvez um pouco psicótico, né? pouquinho exagerado, muito poliana, fora do termo. Mas assim, um pouco antes, isso gradativamente vai acontecendo.
Eu acho que a antroposofia me traz muito que tudo tem seu tempo. Então, assim, vai ter uma fase que, sim, é importante isso para a criança, essa fase vai passar, depois vai entrar uma outra fase. E a gente tem que respeitar isso, né? Tem que perceber, conhecer e respeitar.
Então, eu costumo dizer assim, né? Que é uma coisa um pouco polêmica, algumas pessoas não entendem. Por isso eu vou ter a oportunidade de explicar isso aqui. Ser pai é também saber se tornar desnecessário. O mote dessa frase é o saber ser. Porque a gente não sabe se tornar desnecessário. Se eu for pensar eu, né, eu adulto, eu tenho meus filhos, todos são adultos. Aí dá uma sensação de quero mais. Cadê os meus menininhos? Eles não existem mais, né? Eles são homens, mulheres, ganhando a vida deles, assim. Lógico que quando a gente se encontra, tem um saudosismo. Mas que fica só para mim. Eu tento, não vai, tenho saudade de vocês. Sim, porque na saudade prende a gente no passado. E por que não aproveitar o cara agora, o homem, resoluto, fazendo as coisas, a mulher trabalhando, se inserindo no mercado e tal. Então, essa é a situação. Então, a gente vai se tornando desnecessário do ponto de vista autonômico, mas afetivo não. Ah, eu não quero mais saber de você. Não, isso não existe. Tem essa afetividade que se permanece. Mas eu acho que sim, a antroposofia me ensina duas coisas, sabe? Carla, me ensina primeiro uma coisa que é a gente desfocar. Porque a própria alopatia, não falando mal da alopatia, mas a alopatia é muito focada. É uma amidalite e uma, duas amígdalas que eu trabalho. Eu trabalho com o joelho. Tem ortopedista que só mexe no joelho. Tem ortopedista que só mexe no cotovelo. É uma coisa muito assim. O cotovelo parece que faz parte do nosso corpo, mas talvez faça só parte, sei lá eu. Então fica uma coisa engraçada, porque fica uma coisa muito assim, fragmentada. A ideia é desfocar um pouco e ver o ser humano como um todo, né? O Steiner fala isso, observando o ser humano trimembrado, sistema neurosensorial, ritmo e metabólico. A gente tenta trabalhar na polaridade. Se o sistema neurosensorial é muito desenvolto, aquela pessoa que pensa e pouco age, vamos tentar agir um pouquinho e pensar menos. Tem um pouquinho mais de coragem para atuar no mundo. A gente sempre faz isso. Então você desfoca e você vê o ser humano como um todo. E o ritmo, ele é imprescindível para isso. Porque é importante o ritmo orgânico, né? As pessoas acham que ritmo é assim, 7 horas almoçar. Desculpa, tomar banho. 7 horas da noite tomar banho. 7:01, não sei o quê. Então isso fica angustiante, caótico.
Você fica preso nisso, né?
Aí não é orgânico. É. Aí vira uma rotina e a rotina sempre empobrece. Agora, pode ser uma coisa assim mais ampla. A pedagogia Waldorf, quando ela é bem aplicada, o ensino é feito por épocas. Olha que interessante. A gente assimila e esquece. Fica durante 3-4 semanas só falando daquilo. Depois a gente esquece. Aí depois, quando vem a nova fase, fica um tempo sem falar sobre isso. Aí a gente recorda e tudo volta à tona. Então, Steiner falava isso desde a primeira escola Waldorf em 1919. E hoje em dia a gente sabe que esses apagões que tem do pessoal que faz vestibular, tudo, esquece tudo, porque até a véspera eles ficam decorando aquelas fórmulas. Não dá tempo de esquecer. Aí esquece mesmo, né? Então a ideia é... Então hoje em dia pensa-se de uma maneira que o ensino por épocas é mais adequado. E ele já falava isso anteriormente. Mas isso é ritmo. Tudo é ritmo. Né? E que a gente é desritimado, né?
É. A gente perdeu isso, né?
Perdeu.
E falando em ritmo e ritual, que ritual bacana a gente pode propor para os pais fazerem no Natal? Que pode ser?
Então eu vou falar do ritual que eu fiz da minha família, que fica uma coisa mais verdadeira, porque foi vivenciada. Então, quando as crianças são pequenas, um pouco antes assim, tem umas historinhas que a gente vai contando. A gente trabalha muito o Advento, que são os quatro domingos antes, né? No Advento, a casa vai se preparando. Então, a gente pode fazer uma coisa bem bonita, uma roda assim, de madeira. Ou a gente pega coisas da natureza, né? Pega, sei lá, galhos de flor que está caído. E pega velas, 4 velas. À tarde, a gente sempre fez isso. A gente chamava os amigos, a família, tudo. Ah, vamos tomar um café da tarde, um lanche da tarde, no domingo, né? Então, a gente acendia uma vela e contava-se uma história. Aí as pessoas falam do Natal, tudo. A alma vai se preparando para o Natal. Aí apagava-se a vela, por exemplo, e vai se formando o presépio. No presépio.
Isso no quarto domingo antes.
O primeiro domingo dos dos outros. São quatro domingos antes do advento. Está esperando. Aí se prepara o presépio. Quando as crianças são pequenas, elas adoram fazer isso. Então a gente prepara primeiro tudo que é mineral.
E a partir de que idade que você acha que dá para incluir?
Olha, por exemplo, 5 anos, eles, 4 ou 5 anos, eles participam bastante, mas o de 3 anos já fica olhando. Aquele de 1 ano pequenininho, ele vai querer mexer em tudo, mas ele já vai vendo essa esfera. Então ele vai trazendo, por exemplo, ele vai fazendo.
Vivenciando, né?
Vai tudo.
Absorvendo
vai
na pele.
Vai porque é uma coisa bonita. E é importante falar que isso não é dogmático. Não é aquela coisa assim. Sabe, não tenho nada contra os... Mas assim, o dogma católico, ele é muito pesado. Porque a gente ainda fica um pouco, às vezes, naquela esfera, que muitos foram criados assim, do Cristo sofredor, que está na cruz, e aquela imagem muito... A ideia não é essa, a ideia é que está vindo uma criança, vai nascer uma criança. Uhum. É isso que a gente fala. O que, que é isso? Estou preparando aqui vai nascer uma criancinha. E a criança vai indo ali. Então você está fazendo um catecismo? Não, não estou fazendo catecismo, eu estou contando uma história, uma grande história, que tem reverberação na minha alma e que talvez tenha na dos meus filhos também. Então primeiro a gente acende a vela e coloca os minerais, as pedrinhas, as areias, as terrinhas e tal. No seu outro domingo a gente acende as duas velas, a primeira e a segunda, e conta-se talvez a mesma história. Tem várias histórias bonitinhas, tem a história do Benjamin, a superação, tem várias histórias bonitas. E a gente traz os verdinhos, que é o corpo etérico, né? A gente traz todos os verdinhos. Né? Traz um vasinho bonito que tem um cacto lá e é um deserto, né? A gente conta isso, então põe uma coisa, vai trazendo assim umas folhinhas. No terceiro, é a mesma coisa, acende as três velas, aí no terceiro a gente prepara o presépio, aí vem os bichinhos. Vai chegando os bichos, né? Chegando os bichos, as ovelhinhas, o boi, a vaquinha, tal, e coisa, tudo. A gente já pode também trazer os pastores, né, tal, coisa, tudo preparando. Aí no quarto é mais interessante trazer esses dois. No quarto a gente acende as quatro velas e traz o elemento humano. Eu pulei. Traz o elemento humano, mas a gente não coloca o menininho na manjedoura. Na manjedoura ele só vai vir no Natal. E a gente fala, olha, vai nascer uma criança de 24. A gente tem que ter lembrança de colocar a criança. Então, uma coisa legal é pendurar as meinhas. Eu sempre fiz esse ritual das meinhas. Pendurar, cada um pendurar uma meia lá, tá, pendurado. As quatro meinhas penduradas lá. E a gente dá lembrancinhas. As lembrancinhas, como eu falo, não são pepitas de ouro. É uma passa, uma noz, coisinhas. E a brincadeira que nós em casa a gente fazia é que os anõezinhos estavam... Os ajudantes do Papai Noel, eles estavam vendo aquilo, como é que a criança estava se comportando e tal. Aí eu contei antes para você, né, a história, curiosidade, do meu filho, depois de muitos e muitos anos, ele me segredou uma coisa. Às vezes eu ia lá na meia e não tinha nada, porque eu certamente esquecia de colocar muita coisa na cabeça. E ele ficava preocupado assim, dizendo, puxa, será que eu fui... Não fui bacana, tá? Ainda bem que era uma vez ou outra só, não era a de infinito que eu esquecia. Mas é engraçado como isso fica, né? Como fica com uma mensagem. Então, eu quero acreditar que ele tem esse impulso dentro dele, né? E talvez, não sei se seria assim, é muito bom. Mas eu ficaria feliz, na verdade, se ele levasse esse segmento para a família dele, com os filhos dele e tal. Porque a ideia aqui é preservar esse sentimento de família. E quando você pensa, pode até ser bobagem, a gente ficou ouvindo aquelas histórias, sendo aquelas velas, pegando mato, tal, e coisa. Pode ser até uma coisa bobinha, digamos assim. Mas é uma referência de família, porque entra na história da nossa família. E cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua coisa. É isso que dá esse significado humano tão, tão importante.
A gente falou muito aqui dos rituais e das épocas e tudo, e aí uma das épocas tão, acho que, representativas hoje na nossa sociedade é a época do Natal, né? O que essa época representa, além da religião, além, né, do papel religioso de Cristo, enfim, que para algumas pessoas a gente tem essa ligação, mas de uma certa maneira ela tem um significado simbólico até maior do que isso.
A gente esquece que às vezes o dia 1º de janeiro é o Dia Internacional da Paz. Então, hoje em dia, na contemporaneidade, o que a gente mais procura, almeja, é a paz, né? O conceito de paz para uma criança, dentro, uma criança de 7 anos, o segundo setênio, é que a família esteja bem, né? Que, não, que exista paz na família. Então, estou pensando que existe uma época de uma confraternização que a gente baixa as pedras e a família pode se reunir. Então, esse conceito, veja só, quando eu, numa época de Natal, eu convido um irmão, uma irmã que eu estou brigado há algum tempo, eu tenho uma desavença com meu cunhado. Então, é um momento de autorreflexão e falar assim, até onde vai isso? Né? Por quê? Que briga é essa? Então, alguém vai ter que ceder. E tem sempre aquela história, não, mas ele fez isso, fez aquilo, mas assim, o perdoar é algo assim que também deve ser trabalhado, né? E não uma coisa piegas, assim, ah, eu esqueço tudo que você... Não, eu não esqueço o que você fez, eu tenho bem consciente. Mas assim, eu acho que continuar gastando a minha energia toda nesse tipo de coisa não me faz uma pessoa melhor. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser vivenciada. E o Natal é uma época de confraternização. Tudo bem, é diferente, né, do que uma época de amigo secreto, porque a gente também tem que ver essas coisas também, se isso tem alguma significação. Tem um amigo secreto e tem aquele amigo roubado, que fala-se isso, né? A palavra roubado não é muito interessante. Mas aqueles amigos secretos, aquelas reuniões de firma, que tem todo mundo vai para a pizzaria, bebe, enche a cara, tal e coisa, essas coisas para fora, não digo se está certo ou está errado, depende da pessoa, do conceito. Mas assim, se eu peço, eu quero uma caneta Bic azul marinho, ponta fina, e esse é o meu presente secreto. Então, eu já estou contando com isso. Eu nem quero me surpreender de ganhar um lápis, sabe? Então, esse conceito para mim já está furado. Não tem amizade nesse tipo de situação. Então, rever esses valores são importantes. É essa situação que toda criança precisa ganhar presente de todas. Talvez isso não seja tão significativo. Então, mudar isso é muito importante. Sentar em torno da mesa e todos participarem de um almoço, de um jantar de Natal, isso a gente leva para a vida toda. Ah, tem que ter um peru, não sei o quê. Sei, talvez arroz e feijão. Não é entrar nessas bobagens. É entrar no conceito ampliado, afetivo, familiar. Então, o Natal, eu acho que mais do que nunca, porque mais nós vivemos um país católico, digamos assim. Todos nós temos uma certa ascendência católica, temos proximidade com isso. Mas talvez o verdadeiro valor espiritual, né, crístico, pensando no Cristo como se fosse o Buda também, como algo assim, que representação de algo assim, nem para um lado, nem para outro, mas o reto caminho, né, algo dentro. Isso é vivenciado muito no Natal, com essa possibilidade de abrir uma guarda. Né? Eu falo da referência do 1º de janeiro como Dia Internacional da Paz, porque pode parecer até um pouco piegas falar de paz hoje, mas se você não dá o primeiro passo, né, é que nem, por exemplo, fala assim, ai, as crianças são difíceis. Se eu fico nesse conceito de dificuldade infantil, gente, eu não ajudo em nada. Por exemplo, o que eu posso contribuir para olhar com outro ponto? Então, eu acho que essas festas também, esses rituais, eles podem olhar para outro ponto. Eu posso ir no São João e me divertir, pular fogueira, tomar quentão. Tudo bem, é uma festa também. A gente não precisa ir lá e chorar. Não é isso. A gente pode, mas a gente pode falar assim, talvez acender essa fogueirinha interna dentro do nosso coração. Eu sempre penso na sensação de se tornar uma pessoa um pouco melhor. Um pouco melhor é com menos raiva, trabalhar um pouco essas nossas intolerâncias internas. Eu não digo que a gente consiga, mas eu digo que é simples. Fácil já é outra questão.
E todo ano tem de novo, né?
Então a gente tem a oportunidade de...
Mas você nunca faz, né?
Pois é.
Mas assim, é verdade, todo ano tem de novo. A gente sempre... Isso é uma coisa bacana do ser humano, né? E acho que isso é uma coisa bem solene e um presente de Deus. O cachorro, por mais border collie que ele seja, que é o melhor cachorro do mundo, sabe tudo, tal e coisa, ele vai ser sempre um cachorro. O ser humano, às vezes, se comporta que nem animal. Tem ser humano que é cachorro, né? Meio cachorrão, assim. Mas ele pode, ele tem essa centelha divina dentro que ele pode se aprimorar e com atitudes, com situações, que os contos infantis falam exatamente isso. O camarada do personagem pisou na bola, ele lá pela insistência, perseverança, ele se modifica. Então, o ser humano é isso. Eu acho que isso a antroposofia ela traz assim, com grande magnitude, sabe? Essa possibilidade da gente se transformar. E existe uma possibilidade. Isso é para a vida toda. É lógico que na esfera infantil, quanto antes, é melhor, né? porque é uma criança que não tem limite, falando de ritmo, ela não tem ritmo, não tem limite, ela está extrapolada, ela está além da conta, ela com 7 anos vai dar trabalho. Se isso nada for feito, imagina um adolescente assim, imagina depois um adulto assim. Aí fala assim, ah, isso é difícil. E a gente às vezes fala, ah, porque o temperamento dele, não foi trabalhado as dificuldades. E os adultos, todos que encontrou na vida, cochilaram. Porque é um certo cochilinho nosso, né? Então aí fica difícil. Então a vida, as situações vão dar uma cacetada nessa pessoa e ela... Então a vida também pode ser simples, se a gente quiser.
É, e essa história do Natal, então, me vindo filmes na minha cabeça de que não é exercitar esse perdão, talvez, na noite de Natal, que você já tá bêbado, que você já... E no dia seguinte você continua sem agindo da mesma forma. E aí, até pegando esse gancho, acho que as crianças aprendem muito por imitação, né? Então, se a gente não tá íntegro e agindo de acordo com aquilo que a gente fala, de nada adianta fazer todos esses rituais, fazer tudo isso, se na prática a gente não exercitar.
Eu concordo com você. Se não for verdadeiro, não tem validade, né? Fica uma coisa... É aquela coisa, né? Fala bom dia e... automático.
É, então, assim, talvez o adulto, primeiro ele precisa ver o sentido em construir, fazer essa construção e não fazer porque, ai, eu ouvi aqui que esse médico me recomendou fazer isso, então vamos lá, montar esse presente. Acho que não é nisso, é o adulto se conectar com o real significado que isso tem e que isso pode despertar nele algumas coisas, estar aberto a vivenciar, a passar por isso, né?
É, então, eu acho isso exatamente, porque, por exemplo, a dica que fica, né? Ah, isso é legal fazer? Sim, é interessante, é muito bom fazer isso, porque você resgata a tua alma infantil, e o Natal é infantil, porque ele resgata coisas interessantes na gente, a gente se volta a isso. Mas, assim, às vezes é um resgate todo próprio. Uhum. Você está fazendo presépio lá com as crianças, elas estão curtindo, mas... Sei lá, de repente, talvez, se você mostrar a galinha pintadinha, vai ter mais ibope, entendeu? Mas, assim, dar essa possibilidade é muito importante. Então, esse resgate, por exemplo, pode ser feito só comigo. Mas vamos pensar que eu moro num apartamento, eu não tenho condição nenhuma disso, sei lá. Eu estou separado do meu filho. Minha mulher foi para um lado, meu filho ficou com ela, eu não tenho essa situação. Aí tem sempre aquela, eu queria até fazer, mas eu não consigo. Porque... Então a gente tem sempre esses álibis na nossa vida. Mas por que a gente não pode fazer uma coisa dessa? Contar uma história, combinar com a ex-mulher, vai para jogar as pedrinhas no chão. Temos as nossas diferenças, mas temos o nosso filho comum. Então o nosso filho comum merece de nós uma atitude de paz. E através dessa atitude de paz, vamos escolher uma história, sei lá, e conta-se uma história. Ou então vão pensar, ah, lembra quando a gente era casado e nós tínhamos o primeiro Natal nosso? Então contar essa história aí dá uma referência para a criança. E os dois contam a mesma história, entendeu? Tudo bem, talvez na casa da mãe seja muito animado e talvez na casa do pai seja um pouquinho mais triste, porque é só ele e o pai, às vezes é o avô. Mas não importa, a criança precisa perceber essas duas funções. Isso é muito significativo para a vida dela.
É, e... ter essa unicidade, né? Um pouco do que você falou dos cavalos da charrete. Se cada um vai para um lado, a carroça desanda. Por mais que seja separado, são pai e mãe dessa criança. Não necessariamente mais um casal, mas continuam sendo pai.
É, eu sempre falo isso, né? Eu tendo muitos casais separados. Que a vida acontece assim. E talvez, assim, biograficamente, esse casal já não dava mais para viver junto. E não é um critério de valor quem é culpado. Às vezes, simplesmente, as coisas se encerram. Assim, mas esse amor filial, ele não se encerra. Não dá para falar assim, olha, não gosto tanto do meu filho. É engraçado, né? Pode parecer engraçado, mas assim, a gente brigar com o filho não tem muito sentido. O filho ficar brigado com os pais parece que faz parte da vida. Todo mundo já ficou com raiva do pai, da mãe. Mas é que a gente pode ficar com raiva, com ódio de quem a gente ama. Mas não tem muito sentido a gente ficar com ódio ou com raiva do filho. Às vezes os filhos nos decepcionam. E quando a gente tem uma clareza, a gente pode falar assim, olha, eu esperava isso de você. Mas o amor segura essa relação. E é assim que acontece. No Natal, por exemplo, especificamente no Natal, é uma possibilidade realmente dessa possibilidade de união. Não uma coisa piegas, assim, ah, então vem cá, dá um abraço no dia seguinte. Se não for verdadeiro, talvez não seja válido ser feito. Mas é muito importante que isso... A ideia disso não é nem para ficar bacana na fita. para tirar uma selfie com um cunhado que você detesta. Sabe? Porque certamente vai aparecer ali um pouco a tua raiva, a tua tromba. Mas assim, para você ter uma possibilidade de se tornar um ser humano um pouco melhor, independente dos outros. Aí quando você pensa nessa independência, aí a coisa tem um sentido espiritual significativo. E a criança é mestra em perceber isso. Ela pega isso, ela não precisa falar, ela pega isso. E é muito importante, eu acho que é importante fazer isso, sabe, para as crianças. A gente deve tentar, dentro do possível, resgatar e dar esse conceito. Às vezes, a gente tem uma projeção na nossa vida de uma família perfeita. Família de margarina, né? Que até o cachorro é feliz, né? Tudo lindo, maravilhoso. É, esse é um ideal. Mas é um ideal que, às vezes, cai por terra, por várias situações na vida. Sei lá, eu. Desavenças e tal. Então, sinto muito. E tem uma grande frustração. Mas o ficar no lamentando-se a vida toda não contribui muito para essa esfera de família. Talvez uma coisa bem interessante e útil, muita coisa interessante nem tudo é útil, né? Mas uma coisa útil, na verdade, é pensar em resgatar esse laço de uma outra roupagem. Tudo bem, hoje eu estou separado, tenho meus filhos, uma relação com a ex-mulher, o cara pensa assim, e ele pensa no sentido assim, sim, mas são meus filhos. Vivi momentos felizes com a minha mulher. Hoje, talvez não tantos, mas assim. Porque é só também insistir nas coisas ruins. Porque aí também você não dá um passo adiante. A vida fica restrita. Então, eu quero ser feliz. Eu quero ser tranquilo. Tá? Então, aí a coisa não fica mais pessoal. Fica interpessoal. Aí a pessoa se melhora para todo mundo. Né? Então, pô, meu pai era cabeça dura. Ele está melhor, então faz bem para aqueles que vêm. Tá? E essas festas são resgates, entendeu? Acho que a grande possibilidade que a gente tem são esses grandes resgates. Nas escolas Waldorf que trabalham nessas esferas, o conceito também é bem maravilhoso, bem, bem bonito de se ver, porque a escola Waldorf ela tem um elo importante, que é essa trimembração social, e eu acho que o amálgama disso, o que costura tudo isso, é a fraternidade. Então, para a fraternidade acontecer, ela precisa de tempo e ela precisa também, você tem que ceder um pouquinho às vezes, né? Porque a gente sempre cede um pouco, senão fica uma coisa muito difícil, né? Só vem a nós não vale, tem que ser o vosso reino também, entende?
Se você pudesse dar uma dica, uma pista, vai para os pais e mães hoje em dia para auxiliá-los nesse desenvolvimento saudável das crianças, o que seria?
Então, eu acho que uma dica que eu sempre falo é assim, às vezes a criança está com fome, ela fala, pai, eu estou com fome. Aí a gente, às vezes ela quer, sabe o quê? Ela quer um pãozinho de queijo e um copinho de suco de laranja. Aí eu vou com uma feijoada completa. Então eu vou intoxicá-la, sabe? Então, uma dica seria interessante. Até os 7 anos, a chamada primeira infância, primeiríssima infância até os 3, mas a primeira infância dos 0 aos 7 anos, eu volto a trazer esse conceito antroposófico que o mundo é bom. Então, essa é a grande expectativa da criança, sabe, Débora? Ela tem essa expectativa de que o mundo é bom. Então, mas o bom, eu volto a falar, é o confiável. Você não pode dar tudo para ela. Não é que você não pode dar tudo que você é um cara econômico, egoísta. É porque ela não vai trabalhar muito isso. Então, esse excesso de conceituação que os pais fazem, e os pais sabidos são os piores, porque eles são sabidos. E os sabidos, eles começam a horizontalizar as conversas. Então, eles falam com as crianças de 5 anos como se fossem adultos, que nem eles. Explicam todas as teorias do universo, tudo, tal e coisa. Explica porque o presidente lá dos Estados Unidos é assim, porque o outro é assado, porque está tendo, porque que a Inglaterra agora não vai sair da zona do euro, né? E a criança ouve e pergunta, né? Porque a criança também, o mundo fica buzinando aquela pergunta e o pai acha que vale a pena explicar. Então, isso, com isso, você faz uma precocidade nesse pensar, nesse agir, nesse atuar, que você rouba um pouco da infância dessa criança. Isso é um fato, a palavra é feia, mas é um roubo, né? Então, o que adianta ter infância, o que adianta ser criança se lhe roubamos a infância? Isso está num conto do Miyakoto, que ele fala sobre isso. Então, acho que a gente tem que pensar nessa coisa. Então, talvez uma dica seja a gente, fala pouco. Experimente, deixa a criança falar. E tem certas coisas que não adianta você perguntar. Se uma criança é pequena, pergunta assim, pai, por que a girafa tem esse pescoço tão grande? E outro, aí a gente vai na internet, pesquisa, e fala do Darwin, fala que ela tem que levantar. É muito bonito isso, mas a gente fala assim, é que nesse pescoço grande ela pode colocar um monte de colarzinho. Você fala, ah, mas que resposta idiota. Mas é adequada para uma criança de 3, 4 anos.
É, estimula a fantasia dela, né?
Mas, então, mas assim, a necessidade de explicar tudo é interessante egoicamente, porque eu não quero ficar feio na fita, né? Nossa, se eu sou sabido, por que eu não vou responder isso? E esse desajuste, esse é um descompasso ruim. Então, quando a gente respeita isso, talvez a grande dica seja essa. Ver, tentar observar o que, que a criança precisa, sabe? Que a gente tem que se afastar um pouco da coisa. Então, é que nem essa história que eu falei anteriormente, da criança chega em casa falando um grande palavrão. Eu conheço muitos pais, eu trabalho em escola, tem muito pai que vai lá e quer saber. E quando eu tenho a oportunidade de falar com esses pais, assim, ah, meu filho está falando um monte de palavrão cabeludo, onde ele aprendeu? Eu falo, ah, certamente é aqui. Foi aqui que alguém falou esse palavrão. Já tiramos do currículo, mas ainda existe, insiste o palavrão. É, porque ele, então a pessoa quer saber alguma coisa, mas ela fica focada naquilo. Então ela fala assim, mas você pode falar assim, em casa a gente não fala palavrão. Vamos esquecer isso, a partir de agora não se fala palavrão aqui mais. E você dá um empenho de uma autoridade amorosa, forte, e dá um significado no conceito de família. Então talvez uma grande dica é tentar resgatar a família. Não tem uma regrinha geral, olha, tem que fazer isso, isso, isso. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, tem que pensar que a gente tem que ter autoridade, ter postura. Talvez isso seja um resgate que a gente possa fazer. Né? Então, a postura é no sentido, é solitário isso. Né? Então, por exemplo, eu lembro do meu pai não falava nada, 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 ele me olhava, nossa, era pior que um tapa. Meu pai nunca me bateu, eu não tenho registro de ter me batido, mas ele me dava umas encaradas, umas olhadas, e uma pessoa que falava pouco. Então, é lógico que se dá assim. Evidentemente que na minha vida como pai, eu agora deixei de ser filho, agora eu sou pai, vou fazer do meu jeito. Mas é evidente que eu tenho esse laço de modelo. Então, muitas e muitas vezes eu me vi fazendo coisas do meu pai no começo da vida, com muita raiva, né? Porque falando, ah, meu pai, estou fazendo as coisas que meu pai fazia que eu não gostava. Então, são essas coisas que a gente faz. Então, a dica talvez seja assim, pensar que nós hoje, a gente tem que responder para os nossos filhos, não responder para os nossos pais. Porque a gente, às vezes, faz isso. Né? A gente responde para os filhos, como se então a gente inunda ele de coisas. Por que, que você está dando tanto brinquedo? Ah, eu, quando era criança, eu pedia para meu pai, ele não me dava nada. Então, você está resgatando o Júnior, porque o Júnior é outra coisa. Né? Então, sim, sabe? Então, eu acho que essa adequação vale. E prioridade é a família, para mim. Acho que é a dica maior. A prioridade é a família. Eu sinto muito, olha, o joguinho de bola. Não vai dar. Eu posso levar meu filho? Ah, não, porque a gente, ah, então não vou. Ou então, eu vou levar meu filho, mas depois eu vou tomar cerveja, aí talvez não, né? Então a gente joga bola, fica ali e depois vai embora para casa. Por quê? Porque a prioridade é o meu filho. E a criança se sente bem.
Bacana. E para a gente finalizar, se tiver alguma recomendação de leitura, de vídeo, enfim, de qualquer conteúdo que você acha que pode ser relevante para os pais nesse momento.
Então, eu tenho, vou fazer uma autopropaganda, posso? Tá. Eu tenho uns vídeos nesse Instagram, né, no YouTube, que é Antroposofia em Dia, que as perguntas que estão ali formuladas, muitas perguntas foram feitas pelos próprios pais, de um trabalho da Ciranda de Pais que a gente faz já há algum tempo em algumas escolas. Então, tentar responder algumas coisas, assim, por exemplo, o que eu faço com o tempo livre do meu filho? Tento, 3, 4 minutos, tentar falar alguma coisa. Outra coisa que eu achei bastante legal, tem filmes que são muito bons, mas são filmes para se verem os adultos, não as crianças. Então, por exemplo, Pequena Miss Sunshine, que é um filme antigo, muita gente já viu, a gente olhar de novo com outro olhar. É um vídeo interessante, é um filme interessante, porque assim, é a ideia, né, de uma criança que quer uma coisa, e a família toda, uma família completamente enlouquecida, um melhorzinho ali é doido, né? Mas eles se juntam nas loucuras em torno de um bem comum. Então, isso eu acho é interessante ver isso, sabe, em tela. E é um filme alegre, não é um filme, assim, embora tenha algumas coisas assim, é muito, tem esse resgate de família. E tem resgate de família também, que às vezes não são tão interessantes, mas vale a pena a gente ver. Precisamos falar sobre Kelvin, é um. É barra, é pesadão, mas é interessante. Tem um filme recente que eu vi, chama Doutor Fantástico. Você viu também? É muito legal. E aparece assim um camarada lutando, ele é um riponga, lutando contra todo mundo. Então, é um redimensionamento do pai perante os filhos. Porque esses filmes exortam a transformação humana, que eu acho muito legal, né? Por exemplo, eu gosto muito de contos de fada, eu utilizo contos de fada sempre, a vida toda. Para as crianças pequenas, os contos de fada dos irmãos Grimm são mais adequados. Eu vou explicar por quê. Porque os irmãos Grimm, durante muitos anos, eles viveram trabalhando com o pai. O pai morreu, aí depois eles foram fazer uma coisa que eles sempre gostaram, que era trabalhar com a linguagem. E eles foram em várias cidades da Alemanha e pegaram pela tradição oral vários contos. Então, são contos muito interessantes, tanto é que eles são clássicos, tem mais de 200 anos. E os contos de Grimm têm arquétipos que a criança identifica. Então, uma criança pequena, por exemplo, que a mãe tem que trabalhar, tal, aquele conto dos sete cabritinhos, é muito legal. Por quê? Porque a cabrita sai e ela fala, olha, o lobo vai entrar, toma cuidado disso, disso, disso. Eles não prestam atenção, o lobo entra, faz uma festa, mas tem um final feliz. Mas é aquela ideia, o resgate é o seguinte, a mamãe fala que volta, mamãe volta. Então, isso é diferente você explicar isso para a criança. A mamãe vai ter que trabalhar porque eu tenho muito, precisa ganhar dinheiro, né? Para colocar comidinha na mesa.
Para te comprar um monte de presente de Natal.
Isso, então, fica com aquela coisa meio alucinógena, né? Aquela coisa meio louca. E o conto tem. Então, os contos infantis são muito interessantes. Crianças pequenas, esses contos, assim, os sete cabritinhos, Alfaiate Valente, os músicos de Bremen, Cachinhos Dourados também, que é muito interessante. Esses contos curtinhos são muito legais. No ritual de passagem do primeiro para o segundo setênio, 7, 8 anos, existe uma mudança de expectativa de mundo. O mundo deixa de ser, não é que o mundo deixa de ser, mas o mundo tem uma outra qualidade que é o belo. E o belo é a questão ética. A gente não bate em cachorro. A família cuida das plantas. Esses conceitos éticos. Aí tem dois contos que são muito interessantes, o João de Ferro, para os meninos principalmente, para as meninas também, o João de Ferro é bem arquétipo masculino, e a Pastora de Gansos, que é um arquétipo muito feminino, é muito interessante, porque não é que é um abandono, mas é uma saída, eles saem do reino, eles vão para outro lugar. É interessante. Aí depois, na segunda fase do segundo setênio, 12, 13, 14, assim, quando tem um grande boom, a gente pode contar os contos de Andersen. Os contos de Andersen, eles têm uma característica, é mais para o segundo setênio mesmo, que são um pouquinho mais pesados, assim, do ponto de vista do coração, digamos assim. Lembra do Soldadinho de Chumbo, que ele morre queimado, né? No final dele, ele cai na fogueira, lá na lareira. Então, às vezes, uma criança muito pequena, isso é muito doloroso ouvir. Então, essa é uma ideia, esses contos. E, para aí, já estou indo lá para frente, as biografias são muito adequadas para a gente falar para as crianças mais velhas, adolescentes. E eu gosto muito também de introduzir, a partir do momento que a criança começa a ler, 7, 8, 9 anos, os grandes clássicos. Porque a gente ensina a criança a ler a partir do momento que a gente oferece boa literatura para ela. Ela pode ler o Diário de um Banana, mas é muito pobre. Eles adoram isso daí. A minha grande amiga do consultório, não, Diário do Banana não, porque é muito banana. É, eles adoram, é um best-seller. Então eu falo assim, você lembra o Pequeno Príncipe? Ah, o Menino do Dedo Verde. Né? Aí, você gosta de aventura? Ah, eu gosto, então. Tem um camarada chamado Mark Twain, escreveu as aventuras de Tom Sawyer, mas é da tua idade, eu faço tudo. Então, faço já essa preleção aqui no consultório. E Júlio Verne, com 20 mil léguas, não sei o quê e tal. Eu vou falando sobre isso. E é uma maneira de a gente começar a trazer essa qualidade. Vocês sabem que a gente, tudo é dinâmico na vida, né? Então, a gente está pensando com 7 anos, 8, 9, aí depois, quando chega na adolescência, entra num grande abismo. Isso não é um problema, mas é uma situação. É um abismo porque é uma situação de desidealização. Os pais já não são aqueles heróis. Tu não tem pé de barro. Fala para não fumar mais fuma. Aquelas coisas, né? E aí fica difícil, tal e coisa. E as biografias são bastante interessantes. E a gente trabalha um pouco antes com essas coisas. Esses hábitos de leitura, musicalização. Que são os grandes companheiros dessas pessoas. Na adolescência. onde a família perde um pouco de destaque, porque o grupo social fica mais forte. Então, não adianta a gente super, hiper enfatizar a família 15, 16, 17 anos, porque aí já não tem lastro. Agora, quando tem tudo isso antes, aquilo fica na alma. Vai ter um período, talvez, de abandono, vão para a guerra, né? Aí depois eles voltam querendo voltar para o...
Doutor José Carlos, a gente queria agradecer muito a sua disponibilidade aqui para essa nossa conversa. Acho que foi super rica, super esclarecedora e acho que inspiradora para esse Natal que está chegando, né?
Então, vou me despedindo, agradecendo muito a vocês a paciência, o carinho. E queria deixar uma mensagem, assim, de um otimista. Mas eu sou otimista verdadeiro. Eu acho que sempre tem possibilidade. Não sei, a minha vida é assim, né? Eu trabalho com essas questões no consultório. Às vezes, eu ouço coisas no consultório, isso é uma tônica comum, que eu fico pensando assim, agradeço a Deus, nossa, eu não tenho metade dos problemas dessa pessoa. E por que, meu Deus, cargas d'água? Que veio essa pessoa, veio falar para mim, meu Deus? Não tenho nem noção do que eu posso fazer. Mas aí eu fico pensando assim, espiritualmente falando, é uma questão kármica, essa pessoa veio para mim, sei lá, eu por alguns desígnios que eu não tenho nem noção, nunca nem vou ter, mas assim, essa solidariedade, essa compaixão, essa situação de falar assim, olha, não tinha a mínima ideia do que a gente pode fazer, mas estamos juntos, né? Vamos pensar nisso, vamos tentar e tal. Isso já dá um alento, isso não é uma verborragia tola, mas no sentido que sempre tem possibilidade de contorno, sempre existe, né? Talvez seja uma frase de caminhão falar isso, só não tem jeito à morte, né? A gente esquece disso, mas sempre tem possibilidades, né? Possibilidades pedagógicas, de terapias externas. A antroposofia é muito rica nisso, medicamentosa, de atuação. Mas mais do que nunca, eu acho que essa solidariedade de ficar junto, de dar a mão e segurar. Nós vivemos uma situação hoje de muita solidão. Existe um suicídio, não só físico, mas um suicídio moral, um suicídio de verdades. E é por isso que, às vezes, por exemplo... Então, uma situação que nem a de vocês, assim, valorizando mesmo esse trabalho do Mercúrio, no sentido de trazer coisas novas, coisas contundentes, nem sempre coisas agradáveis de se ouvir, mas como essa situação provocativa, mas com uma finalização de esperança. Gente, é possível mudar, porque senão a gente se mata. Então, vamos encerrar a vida, nada. Não, muito pelo contrário. As pessoas falam assim, ah, mas esse mundo é muito difícil. Sim, mas nós vivemos nesse mundo. As crianças, elas estão aparelhadas, elas vêm com um aplicativo hoje para viver nesse século. Então, por que não, né? Vamos aos trancos e barrancos, mas com otimismo é mais fácil do que com pessimismo. Então, agradeço essa oportunidade de poder falar isso. Muito obrigado.
Obrigada a você. Depois disso, eu não tenho mais palavras.
É isso. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui e até o próximo episódio.